Uma expectativa de mudança na política brasileira foi a lei da ficha limpa. Polêmica foi parar no Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade da lei, aplicá-la para as eleições deste ano. Uma polêmica. Muitos candidatos pretendem se livrar da ficha limpa, outros talvez não consigam. Mas vamos entender um pouco melhor o que é a lei da ficha limpa. Eu vou conversar agora com o mestre em Direito pela PUC São Paulo, professor do curso Marcato, também professor da Fundação Armando Álvares Penteado e coordenador de pós-graduação da Unisantos. Eu converso agora com o professor Ricardo Cury. Professor Ricardo, doutor Ricardo, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala de ficha limpa no Brasil, ela é polêmica. Por que essa polêmica? Ela tem muitas brechas? Ela permite muitas interpretações?
Veja, Gilson, até a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade da Lei Complementar 135 de 2010, que é a famosa Lei da Ficha Limpa, havia muita dúvida no meio jurídico e havia também diversas interpretações a respeito de alguns dispositivos da lei. A partir da decisão do Supremo, como você bem disse, que reconhece a constitucionalidade da lei, e foi uma decisão por maioria, não foi uma decisão unânime, e também sustenta a aplicabilidade dela para as eleições deste ano, de 2012, eleições municipais, algumas discussões a respeito da lei já foram superadas com essa decisão do Supremo. Agora, é óbvio que alguma coisa resta e será, na verdade, enfrentada ao longo desse processo eleitoral de 2012 e nos anos seguintes, né? Que realmente há dispositivos que são, de certa forma, lacunosos, que são duvidosos, ainda há, e o Supremo não resolveu todas as questões. Resolveu a maioria delas, mas não resolveu todas, né?
Quais brechas poderiam existir ainda que ainda devem gerar polêmicas esse ano, inclusive na eleição de outubro?
Por exemplo, né, uma das previsões da lei complementar 135 é que o candidato, eventualmente, que tenha uma condenação, né, independentemente da natureza, não vamos discutir ainda a natureza da condenação, uma condenação por um órgão colegiado não é uma condenação definitiva, né, aquilo que nós tecnicamente chamamos de trânsito em julgado. Uma condenação, que é uma condenação intermediária, que ainda é objeto de um recurso, né, e, portanto, proferida por um órgão colegiado. Essa decisão já implica o reconhecimento da ficha suja do candidato, do pré-candidato. Portanto, ele não poderia se candidatar nas eleições desse ano. O problema é o seguinte, Gilson, se eventualmente esse pré-candidato, no recurso oferecido, ele conseguir uma decisão no recurso que suspenda os efeitos da decisão lá atrás do órgão colegiado, é bem provável que ele consiga se candidatar. Então esse é um dos assuntos que está aberto, que a Justiça Eleitoral vai enfrentar desde a primeira instância até o Tribunal Superior Eleitoral, e ao fim e ao cabo o Supremo vai ser provocado novamente para enfrentar questões pontuais da lei da ficha limpa. Só para mencionar um exemplo, eu não sei se eu fui claro.
Foi, né? Favor,
então em sede de recurso, um outro órgão suspendendo a decisão do órgão abaixo, do órgão inferior. Isso, em tese, permitiria que o sujeito se candidatasse, né? Essa questão está aberta, está posta ainda.
E o senhor considera que este ano nós teremos um número significativo de políticos que não poderão se candidatar por causa da lei da ficha limpa?
Não, mas com certeza, sem sombra de dúvida. Nós temos 5.565 municípios, né? Ou seja, a realidade municipal brasileira, ela é muito vasta e diversa, né? Imagine, 5.565 municípios, com uma multiplicidade de pré-candidatos à vereança e mesmo pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito. Há vários dispositivos inovadores da lei da ficha limpa que vão brecar muitos desses pré-candidatos. Não tem a menor sombra de dúvida que isso ocorrerá neste ano.
Agora, quando se fala dessas eleições municipais já com a lei da ficha limpa, é claro que os recursos devem acontecer, e essa relação vai fazer com que o judiciário tenha um papel significativo nessas eleições, ou seja, também está na mão do voto do eleitor, mas do poder judiciário futuro das administrações municipais, quer dizer, o judiciário esse ano terá um papel decisivo como nunca teve, por exemplo, nas eleições do país?
Eu acho que sim, Gilson. Na verdade, nós estamos vivenciando um momento histórico do judiciário brasileiro, mas isso não é específico do judiciário brasileiro. É uma experiência, inclusive, que se reproduz internacionalmente. Nós estamos vivenciando um momento histórico do chamado ativismo do judiciário, ou seja, é o judiciário interferindo em questões que antigamente ele não interferia, né? Então, com a lei da ficha limpa, neste ano, e também em eleições futuras, como 2014, dali para diante, o judiciário vai exercer um papel proativo muito relevante, né? Agora, esse papel exercitável pelo Poder Judiciário, ele não exclui, na minha opinião, o papel mais relevante de todos, que é o papel da soberania do voto, a soberania popular. Então, muito mais relevante do que a interferência do judiciário sobre as eleições é a conscientização do eleitor, né? Então, o eleitor tem que ter consciência e escolher com muito critério, com muito cuidado, o seu representante, seja na Câmara Municipal, seja no Executivo Municipal, porque esse ano as eleições são setoriais, são municipais, né?
Ou seja, conhecer o candidato, tem que conhecer muito bem quem vai votar.
Sem dúvida, até porque será o seu representante, não só seu, como da comunidade em geral. E é razoável que seja um representante digno, né? E não indigno ou com ficha suja.
Doutor Ricardo, existe um mecanismo para o eleitor poder saber se o seu candidato hoje tem, vamos dizer que uma ficha suja, e muitas vezes tem um histórico que possa comprometê-lo? Os candidatos têm que expor também esse currículo seu?
Não, não diria currículo, né? Há alguns requisitos que devem ser obedecidos, Gilson, no momento do pedido de registro das candidaturas. Porque, veja só, agora no mês de junho, ao longo do mês de junho, nós teremos as convenções partidárias. Logo após a realização das convenções partidárias, os partidos vão solicitar perante a Justiça Eleitoral, ou até mesmo os candidatos diretamente, vão solicitar para a Justiça Eleitoral o registro das respectivas candidaturas. É o chamado pedido de registro de candidatura. Quando se formula esse pedido, tem de juntar uma série de documentos que comprovem todas as aptidões e habilitações para o sujeito se candidatar. Então, isso é oferecido perante a Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral publica essa documentação toda, a ponto de permitir que outros adversários, né, que cidadãos em geral chequem esse tipo de coisa, o próprio Ministério Público, outros partidos, e eventualmente haja impugnação desse pedido de registro. É nesse momento que será aplicada a lei da ficha limpa, ou seja, o pedido será indeferido dos candidatos que possuírem ficha suja.
Aonde que a população pode analisar esta publicação?
Isso é publicado quando se trata de eleição municipal, como esse ano. Isso é publicado através de editais nos cartórios eleitorais que são designados pelos respectivos tribunais regionais eleitorais de cada estado como cartórios eleitorais responsáveis pelos registros das candidaturas. Então, cada município, né, imaginando um município que tenha mais de uma zona eleitoral, cada município terá, por determinação do TRE, do estado respectivo, um cartório eleitoral responsável por todos os pedidos de registro de candidatura. Então, isso será publicado no cartório, num quadro de editais do cartório eleitoral.
Então, se eu quiser saber do meu candidato, eu vou ao cartório eleitoral, onde estão lá os registros, e posso observar no painel e ver lá o nome do candidato que eu quero observar e ver.
E todas as certidões. Perfeito. Toda a documentação, certidão, inclusive, de antecedentes criminais, eventuais condenações por improbidade. Improbidade significa desonestidade, improbidade administrativa e outros aspectos que aparecem na lei da ficha limpa, né?
Doutor Ricardo, uma última pergunta. O senhor falou que depois da publicação dos candidatos, né, do registro das candidaturas, começa então a acionar-se aí a ficha limpa, a lei da ficha limpa, e tentando tirar dessa candidatura os candidatos que têm uma ficha suja. Quanto tempo demora entre a publicação do candidato de seu histórico até se vir a proibir essa candidatura, caso ele seja ficha suja?
Veja, Gilson, na verdade a legislação eleitoral, ela impõe uma celeridade nesses julgamentos. Esses julgamentos e essas decisões a respeito dos pedidos de candidatura, de registro de candidatura, devem ser resolvidos rapidamente, né? Há, inclusive, prazos definidos para cada instância, cada esfera da justiça eleitoral, porque essas questões tramitam, elas percorrem a primeira instância, depois, através de recurso, passam pelo Tribunal Regional Eleitoral e podem até desaguar no Tribunal Superior Eleitoral. O que a legislação determina é que até o mês de setembro, né, ou seja, antes do primeiro turno das eleições, onde houver segundo turno, ou até o dia das eleições, onde não houver segundo turno, essas questões estejam resolvidas. A prática, entretanto, é um pouco diferente, né? Essas questões, elas costumam se alargar um pouco no tempo, né? Mas vamos ver como é que a Justiça Eleitoral funcionará nesse ano. Oxalá ela resolva tudo até o final do mês de setembro, o que representa resolução das questões antes da data marcada para as eleições.
Pergunta rápida, doutor Ricardo. O senhor acredita que vai dar tudo certo?
Mas tudo certo...
Nas eleições, ou seja, a ficha limpa vai realmente exercer a sua função nessas eleições?
Eu não tenho a menor dúvida, Gilson. Eu acho que essa lei, por mais que contenha algumas imprecisões técnicas, que eu até reconheço, né, essas imprecisões, particularmente, já tive a oportunidade de escrever, inclusive, sobre isso. Mas eu tenho convicção que é uma lei que já pegou, né? Não vai se tornar uma lei que nós costumamos chamar de letra morta, que não pega. Já pegou. Até por conta do apoio popular, da grande imprensa, né? E tenho convicção que ela veio para ficar e vai ser aperfeiçoada ao longo do tempo, né? Então vai ser uma experiência muito bacana no que se refere às eleições desse ano. Estou muito otimista.
Doutor Ricardo Cury, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Ah, eu que agradeço. Um abraço, Gilson, e um abraço aos seus ouvintes.